Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor.
Um samba acabando. Um corpo moído. O caldo entornando. Um frevo coalhando. O fogo apagando. O fim da partida. Um jogo jogado na ponta do punhal. O peito sangrando, ainda brincando diante da morte. Melhor que a desgraça do riso sem graça. Melhor que alegrar a rainha em sua piada infeliz.
18 horas e 3 minutos no horário de Brasília. O É da Coisa já começou com Piada Infeliz, de Gonzaguinha, do disco Luiz Gonzaga Júnior, quando ainda se buscava colá-lo à imagem do pai, um disco de 1974, que é um anti-samba, na verdade, né? Na busca ali evocar um pouco a coisa do samba, mas na cadência, no ritmo, é o anti-samba, uma música explícita de protesto, daquela fase mais dura das críticas sociais que Gonzaguinha fazia. Melhor que a desgraça do riso sem graça, melhor que alegrar. Vamos adaptar? O rei em sua piada infeliz. Né? Claro que a música aqui funde, que ela tem um texto narrativo, parece ser um assassinato, um confronto, mas ao mesmo tempo flagra essa pessoa num universo de pobreza, miséria, desilusão, e isso marcou durante um bom tempo a produção da música popular brasileira, no Gonzaguinha ainda mais. Eu já disse aqui que ele teve nada menos que 58 músicas censuradas, né? E isso era uma marca da sua música durante um bom tempo. E eu contesto certas leituras por aí que depois ele resolveu fazer alguns boleros para poder fazer sucesso. As coisas mais ou menos conviveram, né? Tem uma música dele que dá nome também a um disco, que chama De Volta ao Começo, que funde, só um minutinho o volume antes de colocar, que funde esse Gonzaguinha que fala da questão social, mas ao mesmo tempo buscando uma individualidade radical que marca a obra dele. Talvez seja o compositor mais confessional que a gente tenha na música. E isso parecia, curiosamente, muito próximo da vida dele. A gente tinha essa impressão, né? Que também no amor era quem gostava de debater a relação, chegar a fundo. Coisa de que eu tenho horror. DR, não, qualquer coisa. Vamos tomar xicabom, melhor. De qualquer modo, estou fazendo uma brincadeira, mas tinha isso dessa coisa muito pessoal, e ao mesmo tempo a reflexão sobre a arte, né? Ele gravou esta música em 1980, e depois a Gal fez uma gravação espetacular, né, no disco Profana, de 1984, que é essa que vocês, essa versão que vocês vão ouvir agora, né? Que é esse Gonzaguinha ultra pessoal, de algum modo apelando à questão social que sempre esteve presente na sua música e a reflexão sobre o próprio fazer artístico. Solta aí, Voz Bens. E é linda! Espetáculo, música maravilhosa, uma interpretação soberba. Continuar com o programa, dedicando especialmente ao Rafael Campo, meu amigo, meu treinador, né? Meu personal, fazia exercício duas vezes por semana. Está me fazendo uma falta brutal, ele fica muito furioso quando eu digo isso. Eu, falar a verdade, gosto mais dele do que dos exercícios, o Bob Furuim.
Acontece,
boa noite,
né?
Boa noite, Vole Bene. Exercício funcional. Ele tenta fazer com que eu me apaixone pela coisa, mas eu gosto dele, é um bom amigo, um ótimo papo, uma pessoa excelente, é uma pessoa inteligente, agradável. Eu faço os exercícios.
É bom. É química no cérebro. Uma hora gosta.
Bão, 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 bão mesmo, não é não. Bom é ficar lendo minhas coisas aqui. Né? Mas absolutamente necessário. Aliás, preciso retomar, vamos dar um jeito de retomar mesmo a distância. Viu, Rafael? Depois a gente precisa combinar. Mas eu sei que ele ouve o programa de vez em quando, ao menos. Então fica um abraço aqui para ele. Olha aqui. Hoje o governador Dória, nós vamos falar daqui a pouco, anunciou, na verdade, ontem à noite, já saiu a notícia, foi manchete da Folha hoje. Tudo indica que teremos, tudo indica, porque ainda faltam os testes, né? Mas tudo indica que teremos a primeira vacina brasileira. Outras estão em estudo e teremos a primeira vacina brasileira. E eu devo deixar claro aqui o seguinte. Tem um bando de vagabundo por aí, porque tem vagabundo que só fala mediante pagamento, né? Ah, e você? Não, não, claro, eu ganho para trabalhar. Eu tô falando outra coisa. Eu tô falando do não jornalismo, né? Gente que vive a soldo acha que tudo que você fala é porque você está a serviço de alguém. Não é isso? Então eu, por exemplo, eu tô a serviço de muita gente. Eu tô a serviço hoje do Lula e do PT. Tem uma versão que diz que eu tô a serviço do Dória. Né? Outro dia eu fiz uma entrevista excelente com o Ciro, aí começou nas redes sociais. Aê, Ciro, né? Enfim, né? Fazer o quê? O fato é o seguinte. Nós vamos ver detalhes da vacina daqui a pouco, da Butanvac. O Dória já marcou 3 golaços na pandemia. Golaços técnico. Golaços medicinais, técnicos e medicinais. A Coronavac que está aí só existe por iniciativa dele ou alguém contesta? Das vacinas aplicadas no Brasil, 85% são Coronavac. Dória. A Anvisa autorizou a pesquisa em humanos com um soro anti-Covid, desenvolvido a partir do plasma de cavalos, também no Butantan, o que demandou também recurso e pesquisa, que é formidável isso. Eu considero tão importante quanto a vacina, especialmente para o sistema de saúde. Nenhuma vacina tem 100% de cobertura. Né? Aliás, quando você chega à eficiência das vacinas, você chega justamente a partir daqueles que, tendo sido vacinados, contraíram a doença. É assim que você tem eficiência da vacina. Né? Tomou tal proporção o coronavírus, que veio para ficar. Não pense que o coronavírus vai desaparecer. Tudo que eu li a respeito, as coisas mais autorizadas, o coronavírus ficará entre nós como vírus da gripe, como vírus da influenza. E nós já vimos que ele muda. Ele tem mutações. Como o vírus da gripe. E tudo indica que nós teremos de ter vacinações anuais contra o coronavírus. E provavelmente as vacinas vão ter de ser modificadas a partir do surgimento de novas cepas. Então, ter um remédio também contra a Covid é fundamental, que é o tal soro. Porque isso faz com que a doença, os sintomas, enfim, diminuam, diminui a internação e você tira a pressão sobre o sistema de saúde. Porque mesmo com uma vacinação ampla, geral e restrita, você ainda terá milhares de doentes. O remédio é fundamental. Por que que o H1N1 parou? Entre outras razões, por causa do Tamiflu. Porque tem um remédio para ele. A pessoa toma e depois de 7 comprimidos, a carga viral some. E se descobriu que ele tem efeito preventivo. Ele sim, a ciência. Efeito preventivo também. Então tem o soro, que é o segundo golaço. E tem a terceira coisa agora, que é essa Butanvac. Atenção, eu não estou fazendo aqui uma avaliação de caráter eleitoral, assim, agora ele ganha a eleição. Que ele se coloca a partir disso, e não há mal nenhum em falar em eleição numa democracia, ao contrário. Ao contrário, eleição é remédio para a democracia. Hã? Que ele se coloca como um forte candidato ali desse grupo, do chamado grupo do centro, não tenho dúvida, aumenta a sua importância. Agora, atenção. Vai haver esse grupo que vai se reunir para definir o candidato do centro? Tem um cheirinho de que não. Só a vacina é o suficiente? Quando eu digo só a vacina, veja, eu acho a vacina uma enormidade. A vacina, o soro, as vacinas, né? O soro. Agora, só isso basta? O governador que desenvolve vacina também tem um discurso político. O discurso político dele e a inserção dele na política é compatível com a qualidade da sua gestão na questão da saúde e o desenvolvimento das vacinas? Eu vi, por exemplo, elogiando o Sérgio Moro agora nesse episódio recente do Supremo. Será que é uma posição acertada? Eu, por exemplo, acho que não. As questões políticas que sejam decididas na arena política. Eu repudio, ainda hoje, li textos a respeito, quando começa assim, o Dória também politiza a vacina. E imediatamente, aliás, o astronauta saiu para dizer que tem a vacina também do governo federal, nós já vamos ver. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem dera todos os políticos buscassem fazer marketing apresentando vacinas e soros. O marketing que realmente me incomoda é o marketing da morte. O marketing que realmente me incomoda é aquele que tenta opor medidas de combate à Covid à economia, só para manter unida a sua base de apoio bucéfala, estúpida, negacionista, cretina, burra e desinformada. Isso me incomoda. Aliás, se o astronauta quiser entrar na competição, e nós já vamos ver onde é que está sendo desenvolvida essa vacina, excelente, tomara que os governantes comecem a disputar mesmo a condição daqueles que apresentam vacinas para o povo. E não aquele que chega e diz, morrer é parte da vida. Fazer o quê? É assim mesmo. Opa, fez uma declaração de voto. Eu fiz declaração de voto agora no Dória, já fiz declaração de voto no Lula, já fiz declaração de voto no Ciro. Não é isso? Vão caçar sapo. Esses vagabundos que vivem disso, nessa esfera aí do financiamento paralelo, vagabundos que vivem disso em relação ao lavajatismo, esta canalha, né? Que entrou em decadência antes de conseguir chegar ao auge, não é isso? E hoje são de uma irrelevância brutal e de um rancor não menos, né? Gente que tentou ser tropa de choque de investigação policial paralela e que agora está se borrando de medo, né? Porque sabe os crimes que cometeu. Danem-se vocês todos. Vocês vão passar e a história vai contar o que vocês fizeram nesse tempo. Eu saúdo o governante que investiu em duas vacinas e no soro. Eu saúdo outros políticos que nesse tempo têm investido na democracia. Se o Dória for candidato e você pode votar nele, até posso. A vacina basta? Não, tem o discurso político também, eu preciso saber qual é. Hã? Agora, eu prefiro os governantes que vão ganhando a condição de disputar a presidência oferecendo coisas. Seja no terreno dos valores democráticos e do Estado de Direito, seja no terreno da vacina. Agora, uma coisa não pode se contrapor à outra. Alguém que vacinasse o Brasil inteiro e tivesse um discurso deturpado sobre democracia não teria meu voto. Não terá meu voto. Alguém que pode falar as melhores coisas sobre democracia e que diga tolices sobre o combate à vacina, sobre o combate à doença, também não terá meu voto. E definitivamente não teve, não terá meu voto quem agride os fundamentos da civilização na área da saúde e da democracia. Hã? Querem adivinhar o meu voto? O meu voto é esse que eu disse. Tem de conciliar, porque é igualmente importantes. O respeito à ciência, o combate à doença, com respeito ao Estado de Direito e ao devido processo legal. Só o primeiro sem o segundo não me serve. Só o segundo sem o primeiro não me serve. Isso eu estou dizendo mesmo. Aí você, que importância isso tem? Tem importância para mim, estou falando. Tem milhares de pessoas me acompanhando aqui, ouvindo. E recomendo a vocês que façam a mesma coisa. Aqueles que já não são partidários e não vão fazer um voto partidário. Que também tem todo o direito de fazer. Hã? Então esse será meu candidato. Ciência mais respeito ao Estado de Direito e ao devido processo legal. Só uma coisa não serve, só outra não serve. Né? Ao dar boa noite a Bob Furruia e a Vólio Bene,
boa noite,
acho
boa noite.
Que eu deixei claríssimo, não, meninos? O meu ponto de vista, não é?
Cristalino.
Antes que queiram fazer invenções. Na terça-feira, aliás, no Clubhouse, que começa às 20h30, eu e Leandro De Mori entrevistamos o Dória. Né? Ah, tá vendo aí? Não, peraí. Eu já até anotei aqui. Nós já entrevistamos lá o Rodrigo Maia, o Guilherme Boulos, o Ciro Gomes, o Rui Costa e o Eduardo Leite. E agora vai ser o Dória. Começa às 20h30. Ele avisou que vai ficar das 20h30 às 21h15. Na 45 minutos tá bom. Dá tempo de perguntar bastante coisa. Ah, e depois? Bom, depois vocês ficam com o charme do tio, o charme do Leandro. Quer saber? A audiência nem vai cair. Vocês já encontram no meu Twitter e em outros lugares o endereço da sala que já foi aberta, tá? Ah, mas é só iOS, é só iPhone. Gente, nós estamos lutando para que seja para todo mundo. Né? O fato é que as pessoas estão indo lá ver. Então é isso. Este jornalista e este programa apostam na saúde física e na saúde democrática. Tá claro? Juntando as duas coisas, conta comigo. Conta comigo que, inclusive, não declararei meu voto. Mas meu voto já está declarado.
Ô, Reinaldo. Seu Clubhouse está influente, hein? Tá... Tem mais gente que a Gabi da FGV lá, que ficou famosa.
Aliás, eu adorei essa história, né? Eu vou começar a lançar. Vou começar a lançar também. Ah, não sei o quê e tal.
Eduardo Leite e Rodrigo Maia estiveram nos dois, né?
Estiveram nos dois, pois é. O meu tem mais gente. Meninos, falemos então de Butantan e a vacina brasileira.
Vamos então, Reinaldo. O Instituto Butantan apresentou hoje, então, a Butanvac, uma vacina 100% brasileira contra o coronavírus, será toda feita aqui no país, inclusive o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, que normalmente vem lá da China. Anúncio foi feito em coletiva de imprensa hoje de manhã com o diretor do Instituto, Dimas Covas, e o governador de São Paulo, João Dória. O Butantan faz ainda hoje o pedido à Anvisa para começar os estudos clínicos das fases 1 e 2 com 1.800 pessoas. São as fases que vão testar a segurança da vacina. A fase 3, que testa eficácia, fica para depois. Se a Anvisa autorizar, Reinaldo, os testes começam já no mês de abril. Previsão do governo do estado de São Paulo é que tudo dando certo, tudo sendo aprovado no prazo direitinho, a Butanvac já pode começar a ser distribuída aqui no país no mês de julho.
Olha, tomara, né? Tomara. E parece que já apresentaram o pedido, né? Se sabia que o Butantan estava fazendo uma pesquisa, há outras em curso no país, para chegar uma vacina brasileira. Não se sabia que estava tão adiantado. E também não acha. Ah, e agora ele resolveu anunciar de uma vez, não é querer que fizesse o quê? Ó, estamos desenvolvendo vacina. Ó, um dia vai ter vacina. Ó, não sei o quê. Não, isso quem faz é o astronauta. O astronauta que falou uma vez, lembra quando se anunciou numa coletiva que no dia seguinte ele teria uma coisa sensacional que resolveria o problema do coronga? Era o Anitta, aquele com dois N's. E nós aqui curtimos, o Vólio Bene, no geral, assim, nem tudo, mas às vezes, a Anitta com dois T's, né? A Anira... Todo mundo nesse programa gosta assim, Dani.
Unanimidade.
E era um vermífugo, Bob. O Bob correu tomar vermífugo. Eu falei, Bob, não faz isso. Aí o Bob fala, ah, quando tem a Anitta, eu vou e pego mesmo. Eu falei, não, querido, não.
Nem perguntei,
não, esse
não pensei,
aí é
a
Anitta errada. Não precisa tomar, não. O que mais que a gente sabe sobre a Butanvac?
Que essa vacina obteve excelentes resultados nos testes pré-clínicos, aqueles feitos em animais. E se ela se mostrar segura e eficaz, a expectativa é ter 40 milhões de doses prontas até o fim do ano. O imunizante é feito de vírus inativado, com produtos químicos, e é considerado uma alternativa mais barata e ainda mais segura do ponto de vista de efeitos colaterais, mais segura na comparação com vacinas que a gente já usa hoje. De acordo com o diretor do Instituto Dimas Covas, a Butanvac utiliza métodos semelhantes aos da vacina da gripe, coisa que a gente já tem bastante expertise aqui no Brasil. Outra coisa importante, a promessa é de que a Butanvac produz uma resposta imune maior que as vacinas atuais.
Lembrando que esse vírus, atenção, o vírus inativado, mas não o coronavírus, tá? É um vírus da gripe aviária, que produz uma doença que não pega em humanos. Segundo as conversas que tive, sendo assim, a chance de haver uma reação é muito menor. Então, o vírus inativado carrega tal proteína S, né? E esse vírus inativado não é o coronavírus, como é a Coronavac. A Coronavac é o vírus inativado, né? A AstraZeneca é o adenovírus, que é um vírus de uma gripe que dá em macaco, né? A Moderna e a Pfizer é o tal do RNA mensageiro. São técnicas diferentes, né? Este aqui usa um vírus inativado da gripe aviária. E tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Imagina que bom se em 2022 tiver um monte de gente defendendo a vacina em vez de estar defendendo a morte na campanha eleitoral. O trágico seria chegar lá e dizer assim, todo mundo morre mesmo, para de reclamar, deixa de ser maricas, para de mimimi. Né? Aí seria realmente uma agressão à civilização. E tem uma outra grande notícia envolvendo essa vacina também.
E tem, Reinaldo. A notícia é essa, ela foi feita já pensando em combater a variante brasileira do coronavírus, que é a P1. E por que isso é muito importante? Porque hoje essa variante já é responsável pela maioria dos casos em São Paulo. Tem uma pesquisa que não fala do país inteiro, fala de São Paulo, mas segundo os cientistas, o quadro deve sim se repetir no resto do país, se não hoje, em algum momento. Esse estudo foi realizado pela Prefeitura de São Paulo em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da USP, e ele revelou que mais de 64% dos casos aqui na cidade são da P1, que é uma cepa mais contagiosa e que atinge também com força os mais jovens.
Atinge com força os mais jovens e está demonstrado mata mais. Né? Ainda não há uma quantificação disso, mas a percepção óbvia, a partir dos óbitos nos hospitais, mata mais. E estava na cara que ia se espalhar, a gente chamava atenção para isso, que é outra dimensão que os dementes não perceberam. Quanto mais essa doença se espalhar e quanto mais o vírus continuar ativo, contaminando milhões de pessoas, em vez de chegar a tal imunidade do rebanho, o que se vai ter é o desenvolvimento de cepas mais agressivas. Né? Leiam a respeito. Os vírus fazem cópias de si mesmos. Essas cópias podem conter erros. Erros que, na verdade, do ponto de vista do vírus, é uma evolução. E você ter cepas mais agressivas e mais contagiosas. E, portanto, toma o lugar do outro. Da versão 1.0. A 2.0 toma a versão da 1.0. Como não é um vírus que mata em um dia, dois dias, três dias, dá tempo de contaminar outras pessoas. E você tem o flagelo que está aí. Ou o flagelo que se viu em Manaus. E a coisa que os delinquentes fazem questão de não entender. Né? Bom, eu não poderia ficar de fora dessa festa aí. Jamais. Eu vou fazer isso daí também.
Participou também, presidente. O anúncio da Butanvac foi hoje de manhã, no mesmo dia. Só que à tarde, o governo federal resolveu fazer a própria coletiva de imprensa para anunciar a própria vacina nacional. O ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, diz que pediu ontem para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorização para o início dos testes clínicos de um outro imunizante, que eles chamaram de a primeira vacina brasileira. Só que eles não apresentaram tantos dados quanto o Butantan apresentou de manhã, não. Que fique bem claro, a gente não está reclamando da vacina, né, Reinaldo? Quanto mais, melhor. Mas do jeito que foi feito, ficou parecendo que foi tudo às pressas, só para competir com o governador João Dória. Essa coletiva, por exemplo, foi externa, nem reservaram uma sala para isso. E a foto que a gente vai mostrar, mostra isso exatamente aqui, para quem acompanha a gente pelas redes sociais.
Bom, vocês acham mesmo que se tivesse nesse grau tão avançado, avançada a coisa, já não teria sido feito anúncio antes? E não, não estou dizendo que não. Né? Essa vacina aí tem o envolvimento, andei lendo a respeito, tem uma startup de Ribeirão Preto que está envolvida no financiamento e também a USP de Ribeirão Preto. Aí diz, não, é claro que nós temos financiamento internacional. Tem, inclusive, financiamento do governo de São Paulo, porque como está sendo desenvolvida na USP de Ribeirão Preto e quem faz a dotação orçamentária da USP é o governo do Estado, não é o governo federal. Né? Mas tomara que seja verdade. Agora, sim, isso vai ser apurado. Né? Vai ser apurado porque a pressa, o improviso num anúncio também é evidente. Né? Então, vamos ver. Agora, olha, viva, tomara que saia, tomara que seja positiva, tomara, meu Deus, tomara que essa gente pare de falar bobagem a respeito desses assuntos. Não é? Vamos ver. A última do astronauta, que era a Anitta, não a Anira, né? Era só mais uma besteira. Né? E a Sputnik?
A Anvisa já está analisando o novo pedido de uso emergencial da Sputnik V aqui no Brasil, pedido apresentado pela União Química, que representa a vacina russa aqui no país. Se a documentação estiver completa, Reinaldo, previsão legal para a conclusão da análise pela Anvisa é de 7 dias úteis. Lembrando que o Ministério da Saúde pretende incluir 10 milhões de doses da Sputnik V no Plano Nacional de Imunizações contra o Coronavírus.
Olha, que seja, tomara, de novo, que dê certo, né? Eu recebo aqui uma mensagem, que eu vou encerrar o bloco, viu, meninos? Porque eu vou, porque eu tenho exagerado, viu? Tenho dado muito trabalho para o Vale Bene.
Sexta-feira, ninguém quer dor de cabeça.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu que o país vire uma pátria de máscaras na tentativa de conter a Covid-19. Ele disse uma pátria de máscaras, não uma pátria de mascarados. Tá? Ele também disse que prevê vacinar 1 milhão de pessoas por dia ainda no início de abril e voltou a pedir um voto de confiança para adotar ações contra a doença. Não, voto de confiança... Olha, nós fazemos voto de confiança na saúde. Eu só queria saber de onde o senhor vai tirar 1 milhão de vacinas por dia, já em abril. Porque nós estamos em 26/3. Faltam 5 dias para chegar a abril. Tá bom, meados de abril, metade de abril, faltam 20. O último balanço que vocês fizeram de vacina, vocês reduziram a previsão de vacina. Aqui, Queiroga não explicou, porém, como vai ser. Ainda não estamos vacinando como queremos, etc. e tal. Não, se o presidente parar de fazer discurso negacionista e parar de atacar os governadores, já ajudaria bastante, senhor. Né? E eu lembro que o senhor passou pela USP, recebeu vaia de estudante, isso é normal, né? Recebeu a reivindicação dos professores e se irritou muito, ficou muito irritado quando foi indagado sobre tratamento preventivo. O senhor não tem de se irritar. O senhor tem de se explicar. Ah, mas por que eu tenho de me explicar? Porque o senhor é ministro da Saúde. Quem vai se explicar? Eu? Né? E sim, vamos usar máscaras. Né? Há duas lives passadas, não, na live retrasada ainda, foi. O presidente disse que máscara provocava malefícios à saúde. Ô, mas não dá para esquecer disso? Não. Dá não. Não, em memória, hoje devemos chegar a passar de 305 mil mortos. né, em marcha acelerada para 400 mil. Então é preciso ser muito preciso e certeiro nessas coisas. Vamos para o comercial e nós rearranjamos as coisas aqui.
Pavê e pudim, chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensados. O chipom e sabor lá em casa tem.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone: 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Se você procura o melhor custo-benefício para fazer suas entregas ou está pensando em fazer uma renda extra, vem para a Movida. Na Movida, você aluga uma Fiorino com as melhores condições e nós cuidamos de tudo para você. A manutenção, a documentação e a proteção são inclusas na mensalidade e você só precisa cuidar do seu negócio. Acesse movida.com.br/cargo ou ligue 0800-606-8686 ou vá até a loja mais próxima. Movida Cargo é mais economia e mais lucro para o seu negócio.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até 3 meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por 1 ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares tem problemas no sentido do interior. Já a partir do quilômetro 12, o trânsito congestiona, vai ruim até pouco depois da passagem pela Escola Politécnica, onde teve ocorrência, e depois volta a complicar a partir do Rodoanel, e vai ruim aí até a chegada à Cotia. Em direção a São Paulo, há problemas na passagem pela Granja. Em compensação, o Rodoanel na altura da Raposo vai bem nos dois sentidos. Vá de Randon e rode com mais desempenho, segurança e produtividade. Rode carregado de inovações. Randon Implementos, só inova quem se move.
Tá vendo? Estamos de volta. Estamos de volta?
Estamos.
Aqui a minha tela está congelada. Ah.
Aqui a gente
não,
tá,
mas a gente tá te ouvindo e te vendo.
Bom, mas no dia que eu faço tudo direito, a bruxa fala, não, a bruxa fala assim, não, a gente gosta do tio rei todo atrasadão. Então, nós vamos agora dar problema na internet. É, vai bem, fazer o quê?
Acontece.
Vamos seguir com os agora 3 minutos e 30 segundos mais bem utilizados do rádio brasileiro. Vai lá.
Não, o estado de São Paulo registrou 1.193 mortes pela Covid-19 nessas últimas 24 horas e é o novo recorde. Esse número, porém, foi inflacionado por causa daquela mudança no sistema do Ministério da Saúde no meio da semana, lembrando que a pasta já voltou atrás, ou seja, acumularam as mortes de quinta-feira e também algumas de quarta. Apesar disso, Reinaldo, é importante falar que o número continua alto, a situação continua muito preocupante no estado de São Paulo e agora há pouco o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde também divulgou o balanço diário com 3.650 óbitos, um recorde também, também por causa dessas mortes que se acumularam.
É, de qualquer modo, né? De qualquer modo, tinha diminuído anterior. Agora parece que voltou, não sei se está 100%, até agora há pouco estava uma zosta a transmissão, mas espero que esteja bem. Faça o seguinte, na cabeça de vocês, esse teu é ruim, lembrem-se daquele tio rei bonito, sereno, bacana, que está tudo certo. Mega feriado e os especialistas preocupados.
Começou hoje então, Reinaldo, mega feriado em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. Na média, esse mega feriado vai ter 10 dias. E, infelizmente, teve gente pegando estrada, muita gente pegando estrada. Em entrevista ao jornal Globo, a infectologista Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima fez um alerta a essas pessoas. Ela disse o seguinte, aspas, as pessoas precisam pensar qual é o papel delas. Não adianta as autoridades e a mídia bombardearem de informação se não é usada para seguir as medidas de prevenção. É preciso entender que esses dias, os 10 do mega feriado, podem ser a diferença entre viver ou morrer. Você, seu familiar, seu amigo ou um conhecido seu.
Depois essas pessoas, muitas delas, tal, aí vão chegar aos hospitais, não vai ter vaga, aí começa a gritar na porta do hospital que a culpa é de A ou de B ou de C. Não quero culpar doente pela doença. Agora, queridos, todo mundo sabe já a essa altura, né? Todo mundo sabe. Não dá para fingir ignorância. As festas clandestinas, olha aqui. Não, vou dar opinião depois da notícia, vai.
Mesmo com os números terríveis da pandemia, tem gente que continua dando festa por aí. A polícia flagrou ontem à noite 70 pessoas e uma balada na zona norte de São Paulo. Elas estavam sem máscara, dividiam narguilés desde o dia 26 de fevereiro. Ou seja, em um mês, a força-tarefa do governo de São Paulo já encerrou mais de 700 festas clandestinas em todo o estado. Estado esse que nessa semana superou pela primeira vez a marca de 30 mil pacientes internados com Covid-19.
São delinquentes que devem ser tratados como bandidos. Agora, precisa enquadrar direito no Código Penal. Nesse caso, eu já disse, é artigo 267 e artigo 268. O 267, espalhar patógeno. Ah, mas tinha que comprovar que está com patógeno para espalhar patógeno. Calma, advogado. Eu estou falando do dolo eventual. Correr o risco de, sabendo que está à solta. Artigo 267. E artigo 268, que é sabotar a política pública para conter patógeno. E meter em cana. Cana. Porque isso supõe flagrante, inclusive. Agora não. Ai, não, é porque medida... Vai com coisinha mole? Essa gente não entende isso. Tem que ir pra valer. Eles não têm o direito de botar em risco a sociedade. E o Código Penal prevê remédio para eles. Vagabundos. Canalhas. Criminosos. É isso.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Infinito delírio chamado desejo, essa fome de afagos e beijos, essa sede incessante de amor. Ah, essa luta de corpos suados,
ardentes e apaixonados,
gemendo na ânsia de tanto se dar. Ah, de repente o tempo estanca. Na dor do prazer que explode, é a vida, é a vida, é a vida, e é bem mais.
E esse teu rosto sorrindo, espelho do meu novo cão da alegria. Te amo, te quero, meu bem, não me deixe jamais.
Aí, um canto de amor ao amor, de amor à vida, né? Ainda voltaremos a isso quando passar essa fase tenebrosa. Quando passar essas pessoas tenebrosas, porque elas passarão, né? Aqui vai Mário Quintana, né? Elas passarão e nós passarinhos, não é isso? Então, é isso.
Momento cultural.
Só lembrando que Mário Quintana, os versos são eles passarão, eu passarinho, né? Eu tô dizendo eles passarão e nós passarinhos. Disco Mel de Betânia, de 1979, uma das músicas amorosas de Gonzaguinha. Bom, eu andei me manifestando, já que estão falando de política também, e agora estou com o meu direito político de volta, mas estão tentando caçar também, né?
É.
Tem uma articulação ali no Supremo. Então, eu andei me pronunciando a respeito. Bem.
É isso, Reinaldo. Você falou um pouquinho sobre eleições do ano que vem, no começo do programa. Quem também tocou no assunto...
Ah, não, o Reinaldo falou. Isso, é Reinaldo. Verdade.
Quem também tocou no assunto foi o senhor, ex-presidente Lula.
Exatamente.
Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, Lula voltou
não, não
a falar...
Não, não é, Bob, eu vou assinar alemão para você.
Ah, então vamos.
Der presidente. Spiegel.
Como?
Der Spiegel.
Der Spiegel.
Isso, é. Eu estou estudando alemão. Liga.
Excelente. O senhor voltou, então, a falar em pandemia e a fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O senhor disse o seguinte... Na terça-feira, 3.158 pessoas morreram por Covid no Brasil. É o maior genocídio da nossa história. Nossa atenção não deve estar nas eleições do próximo ano, e sim na luta contra o vírus e na vacinação da população. Temos que salvar o Brasil do coronavírus. Um presidente não pode saber tudo, mas ele, Bolsonaro, deveria ter a humildade de consultar pessoas que sabem mais do que ele. Ele não acredita nas vacinas, gastou uma fortuna em um medicamento chamado hidroxicloroquina, embora tenha sido demonstrado que não servia para nada. Durante um ano, ele não levou o vírus a sério e nos contou mentiras. Se tivesse um pouquinho de grandeza, ele deveria pedir perdão às famílias dos 300 mil mortos por Covid e dos milhões de infectados.
Bom, vamos lá. É claro que é um discurso político, Bob, de alguém que pretende se candidatar à presidência da República, sim, muito provavelmente. Aí ele diz, não estou falando agora de eleição. Não, evidente que todo mundo está falando de eleição o tempo todo. Gente, não é mal nenhum falar em eleição na democracia. O que não pode é sabotar a vida alheia por causa da eleição. Isso não pode. Ajudar a vida alheia por causa da eleição pode. Desde que ajuda não significa que mais adiante vai ferrar o país. Hã? Sim, o Bolsonaro investiu em hidroxicloroquina e não em vacina, é verdade. Não é a crítica que a oposição faz. Qualquer um que tem um mínimo de bom senso sabe disso. Hã? Deveria ter humildade para consultar pessoas que sabem mais do que ele. Aqui um dado. Ainda ontem eu falava com um amigo a respeito. E sim, olha que eu bati no governo do PT, não foi pouco, quando achei que mereceu. Agora, uma coisa é certa, essa humildade o Lula tem. O Lula sempre ouviu quem sabe mais do que ele. Digamos que não é exatamente o temperamento, desculpem as pessoas, alguns vão ficar muito irritados, mas não é exatamente o temperamento da presidente Dilma. E definitivamente não é do Bolsonaro. Porque até outro dia ele não estava convencido de um monte de coisa que a ciência aponta. A crítica, do ponto de vista conteudístico, está correta. Né? Quando ele diz que não é eleitoral, bom, aí é coisa de político. Sempre será eleitoral. Quando o político fala. Não há mal nenhum nisso. Eu não gosto de ditadura onde não tem eleição, então não se pode falar do assunto. Porque tem um certo moralismo babaca que pensa e diz, ah, isso tudo é por causa de eleição, isso... ai, caça sapo, ai, caça sapo. Olha, tem coisa na imprensa que é herança, depois vocês estudem, do pior udenismo, da antiga UDN, né? Partido de direita. O pior, o denismo, aquela coisa rancorosa, aquela coisa que não gosta de povo, aquela coisa que é hostil à população. Então, quando se fala em política, não tem nada de errado em falar em política. Tem nada de errado. Na democracia é saudável falar em política. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Vai!
Quem falou no ex-presidente Lula também foi o ministro das comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria, e ele pediu quase uma trégua ao petista. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Fábio Faria até afirmou uma coisa sensata em tese, ao menos. Ele afirmou o seguinte: eu acho que a gente tem de desarmar, todo mundo. O momento é de desarmar porque o inimigo seu é o meu. O inimigo do Lula é o mesmo inimigo do Bolsonaro, é o vírus. Então por que a população está desacreditada? Porque tudo que Bolsonaro defende, a oposição a ele diz que não presta. Porque tudo que vem da esquerda, os apoiadores do Bolsonaro dizem que não funciona. Se tivesse uma união para que a gente pudesse enfrentar o vírus e deixar o ano que vem para o ano que vem, seria muito melhor. Por isso que eu falo que a autocrítica tem de ser de todos.
Não, Fábio, deixa eu dizer uma coisa. Eu não vou te esculhambar aqui por causa desse seu discurso. Não vou. Porque, em tese... Eu só queria saber o que de bom o Bolsonaro fez e a oposição vaiou. Eu desconheço. Mas digamos que tenha, Fábio. Por exemplo, auxílio emergencial, de que o governo poderia ter se beneficiado enormemente, a oposição aplaudiu. Aliás, foi a mobilização da oposição que levou o governo a aumentar o valor. Você sabe disso? Que o ministro, você acha que nem era ministro na época? Não sei. Vê aí desde quando o Fábio é ministro. Não, acho que já era assim. O auxílio emergencial, o Paulo Guedes queria 3 parcelas de R$200, porque ele é um selenita, um nefilibata, hein, Reinaldo? É um selenita, vive no mundo da lua, é um nefilibata, vive nas nuvens.
Cultural.
A oposição ajudou. Mas digamos, ô Fábio, eu não vou te esculhambar por causa disso, não. Porque eu acho que, em tese, isso está certo. O inimigo comum é o vírus. Agora, atenção, querido. Você está apanhando muito por causa dessa sua fala, sabe onde? Nas redes do presidente. Viu como são as coisas? Eu sou um crítico severo do governo. Eu não vou te esculhambar por isso. O que eu digo? Como norte, eu não acho isso ruim. Mas sabe quem está batendo em você, amigo? Amigo é um jeito de dizer, nós não somos amigos, não somos inimigos também. Já tivemos uma conversa, aliás, muito cordial. Discordando. Quem está batendo em você são os aliados do presidente. Quem está pedindo o seu fígado agora são os aliados do presidente. A questão é saber, Fábio, se você consegue domesticar animais que não têm uma tradição, não estou comparando as pessoas animais, estou só usando uma metáfora, né? Que são selvagens, essencialmente selvagens, e se comportam como selvagens, né? Ah, e o gato? Bom, o gato ele é domesticado desde o Antigo Egito. Então, em tese você está certo. Como norte geral, embora eu, no conteúdo, lhe indagaria quando foi que o Bolsonaro fez uma coisa certa que foi repudiada pelos seus adversários. Mas eu posso lhe dizer quantas vezes o Bolsonaro repudiou coisa certa dos seus adversários. O Bolsonaro sabotou a Coronavac. O Bolsonaro comemorou quando veio a notícia de que teria tido um evento adverso grave envolvendo a Coronavac. Ele comemorou. Ele foi para aquela live Al-Qaeda dele, tirou sarro da vacina, disse para o Dória abertamente: não vou financiar sua vacina. Vacina chinesa. E hoje 85% das vacinas que há no Brasil são Coronavac. não é? Certamente ficou feliz quando o STJ livrou a cara do Flávio Bolsonaro, porque ele acha que faz justiça. Mas quando o Supremo toma uma decisão que é favorável ao Lula, aí ele diz que é porque o ministro A ou B ou C é de não sei quem. O seu presidente, o nosso presidente, né? Porque infelizmente ele é meu também.
Ô Reinaldo.
Oi.
Rapidinho, ele tomou posse em junho do ano passado, tá?
Em junho do ano passado. Tá. É, então veja, o seu presidente, o nosso presidente, unfortunately, suspendeu um protocolo de compra da Coronavac. Ele disse, quem manda sou eu. Estava falando mal de máscara até a semana retrasada. Seu norte está certo. Você não apanhará deste comentarista por isso. Quem está batendo em você agora são os comentaristas aliados do governo. Alguns deles aliadíssimos. Alguns deles não fosse esta aliança, nem emprego teriam. Se é que você me entende. Não, você me entende. Você é da área de comunicação. Né? Falado? Milhares de pessoas na fila por UTI. Vamos dar uma acelerada aí, molecada. Uhum.
Vamos, dados do CONAS, Reinaldo. Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde apontam que o Brasil tem hoje mais de 6.300 pessoas à espera de um leito de UTI.
Tá aí. Mas como diria Pazuello, não podemos falar em colapso.
Não.
Tá? Isso não é colapso. Não é colapso, não. Isso já beira o caos mesmo. Colapso já chegou faz tempo. Recorde de casos.
O país registrou ontem 97.586 novos casos de Covid-19, quase 100 mil em apenas 24 horas, o pior resultado disparado desde o início da pandemia.
O que é... Nós sabemos o que isso significa, né? Isso significa a preparação para a explosão do número de mortos. É isso que significa. Kit intubação.
Medicamentos usados para intubação de pacientes com a Covid podem faltar nos próximos dias, Reinaldo, em 1.316 municípios brasileiros.
Tá pronto. Mais de um quinto dos municípios. E advertência para isso houve, desde sempre. Mas esse é o governo que não isentou de impostos cilindro de oxigênio, mas isentou de impostos a cloroquina. Eu apoiarei todas as boas medidas, mas não vou esquecer as ações criminosas. Governadores e Bolsonaro.
Aconteceu hoje a primeira reunião entre governadores e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como a gente disse, o senador vai funcionar como uma espécie de ponte entre os governos estaduais e o governo federal no combate à pandemia.
Tem de funcionar, não vejo mal nenhum nisso. Agora, aquele senhor, Felipe Martins, tem de ser demitido. Se o presidente do Senado continuar neste papel, com o Felipe Martins como assessor do Bolsonaro, eu passo a confiar menos no presidente do Senado, muito menos. Aquele senhor que fez aquele gesto no Senado, que é conhecido internacionalmente, tem um estudo a respeito, tem um nome técnico para isso, é chamado apito de cachorro. Apito de cachorro é uma coisa que a extrema-direita usa. Por que chama apito de cachorro? Porque tem um tipo de apito que só o cachorro ouve. E tem tipos de sinais que só a extrema-direita entre si vai identificando, os extremistas de direita. Esse é um deles. Ah, não, estava ajeitando o terno. Bom, na hora da defesa, ele que se explica por que ele ajeitou o terno daquele jeito. Mas não é só isso. Até tomar leite virou um sinal entre eles, coisa que o Bolsonaro já fez na sua live. Né? Porque os caucasianos têm ali uma conformação que permite quebrar a proteína do leite, portanto, quando se toma leite num ato político, você está dizendo, nós somos brancos, uhul. Apito de cachorro, chama isso. Né? Tem de ser demitido. Bolsonaro consta, vai fazer isso, mas, atenção, quer que continue quem? Vai lá.
O presidente participou hoje de uma cúpula virtual em comemoração aos 30 anos do Mercosul. E sabe quem estava do lado dele no evento, Reinaldo? Ernesto Araújo. E as coisas pareciam normais entre os dois. Pior. Segundo informa a reportagem da Folha de São Paulo, Bolsonaro já cogita manter o ministro.
Não, ele está querendo manter o ministro porque disse que já fez concessões demais. Como se as concessões fossem feitas aos outros. Quem tem um ministro inócuo, inoperante, incompetente, é ele. Claro, isso é péssimo para o Brasil, um comercial.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra amor e leite condensado. O chipom no sabor lá em casa tem.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11h30 da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7h03. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Verdadeira Voz do Brasil, o quê?
Não é?
Quero lembrar que isso foi uma invenção desses meninos aí. Eu nem participei disso, embora eu concorde com eles.
Sim.
Vocês querem ver uma questão que quase não tem importância para o Brasil? Que é o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo. É uma coisa irrelevante, né? A qual não devemos dar bola, né? Eu lembro que isso chegou a ser anunciado com pompa. Eu disse, vai demorar, vai.
O motivo do encontro que a gente falou agora há pouco, e do qual participou o chanceler Ernesto Araújo, era a comemoração exatamente dos 30 anos do Mercosul, nascido em 26 de março de 91, mas acabou se transformando num retrato, Reinaldo, da profunda crise em que o bloco atualmente se encontra mergulhado. Discursos desconexos e, no final, um bate-boca explícito entre os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, e do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, que na fala mais enfática da cúpula presidencial, afirmou que o Mercosul não pode ser uma carga, nem um espartilho para os países que o integram. A resposta de Alberto Fernandes, que nessa semana deixou aquele chamado Grupo de Lima, foi fulminante. Se a carga é muito pesada, o mais fácil é descer do barco.
Atenção, o Mercosul tem a chamada TEC, Tarifa Externa Comum. Isso é, os países se comprometem a cobrar uma mesma taxa, né, nas relações de importação e exportação, valendo para todo o bloco. E é claro que isso, ora é ruim para um país, ora é ruim para o outro. A ideia é, na média, ser um pouco bom para todo mundo, para que não se pratique canibalismo interno dentro do próprio bloco, entenderam? Só que isso, por exemplo, o Uruguai está achando que está sendo ruim para ele, né, que está beneficiando a Argentina. Aí a Argentina teve essa reação. E, claro, o governo Bolsonaro, que não é exatamente simpático ao Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Então vamos lá, vamos falar sobre educação e oportunidade? Vamos?
Vamos, Bob Furu. Vamos falar sobre pessoas educadas, vai.
Vamos. O presidente Bolsonaro, que estava acompanhado do Ernesto Araújo, ele não acompanhou esse momento tenso.
Que é só um parênteses, eu não resisto.
Tá.
Que é a soma que diminui, tá? É a chamada massa negativa.
Massa negativa.
Massa negativa. Esse conceito é muito importante. Há pessoas que são. Que, assim, a pessoa A sozinha é ruim. A pessoa B sozinha é ruim. É verdade nesses dois casos. Os dois são muito ruins. Quando eles se juntam, eles são inferiores a cada um tomado individualmente. Entenderam? É isso. É.
Então, o presidente não acompanhou esse momento tenso que o Ale falou entre a Argentina e o Uruguai. Por quê? Porque ele abandonou a reunião antes do fim. Segundo fontes da Argentina, ele havia avisado por WhatsApp que ia sair, Reinaldo. Pelo WhatsApp, Reinaldo, que ia sair da reunião.
WhatsApp do tiozão.
É, né? Falou, não, vou sair aí do encontro, por motivos de agenda. É isso. Gente ligada ao governo Bolsonaro, Reinaldo, consideram, claro, desnecessária e mal educada a atitude de Alberto Fernandes. E a atitude do Bolsonaro foi educada?
Educadíssima. Oh. Quando você, sozinho, representa metade do Mercosul, mas você pega, vai para reunião de aniversário do Mercosul e cai fora porque você tem agenda. Ah, devia ter uma coisa muito urgente que eu não pudesse ficar meia hora a mais. Né? E isso com o Mercosul, o acordo com a União Europeia, debaixo de porrete dos países europeus. Aí eu vejo... E atenção, e isso é fundamental, inclusive, para a indústria brasileira, né, que tem na Argentina principal cliente. Aí eu vejo a Fiesp aqui em São Paulo, grudada nos Países Baixos de Bolsonaro, aí eu só posso concluir com a devida vênia, né, que para o bem da indústria não deve ser. Que outro bem pode ser? Não tenho ideia. Uma hora o Paulo Scafe nos explica. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Atenção para a operação comboio pela Anchieta rumo ao litoral. Prefira a rodovia dos imigrantes com o trânsito fluindo bem melhor. Para subir, tanto a Anchieta quanto a Imigrantes tem visibilidade prejudicada no trecho de serra, porém não tem congestionamento, o caminho vale a pena. Tem o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem, Nissan Versa V-Drive 1.6 2021 a partir de R$ 64.990. Aproveite, quem testa, compra Nissan.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor.
Meninos, rapidamente, STF Lula.
O ministro Luiz Fux, presidente do STF, marcou para o dia 14 de abril o julgamento dos recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato.
Não pode continuar, que você tem coisas importantes aí, vale, Beni.
Tá bom. Os 11 ministros vão analisar os recursos apresentados tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pela defesa de Lula. A PGR tenta derrubar a decisão individual de Fachin e restabelecer as condenações. E com isso, tornar Lula inelegível. Já os advogados do ex-presidente recorrem de um dos pontos da decisão de Fachin, que ao anular os julgamentos, também encerrou 14 processos no STF que questionavam aspectos da condução das investigações na Justiça Federal do Paraná. Um desses aspectos, inclusive, dizia respeito à suspeição do ex-ministro Sérgio Moro.
Olha, no que vai dar, gente, não tem ideia no que vai dar, espero que dê no bom senso. Se o próprio relator está dizendo que o Sérgio Moro não era o juiz, como de fato ele não era, né? Aliás, eu acho especioso que a PGR recorra quando o juiz confessou não ser, né, o juiz da causa.
E também o Edson Fachin queria que aquele julgamento que houve na segunda turma não tivesse acontecido, porque ele dizia, eu anulei esse habeas corpus também. Eu considero isso uma trapaça jurídica, mas acho que ele vai forçar que isso passe de novo pelo Pleno, vamos ver. Quatro ministros já disseram que sim, a segunda turma podia julgar, obviamente podia julgar, porque o que o Fachin tentou fazer foi a mudança de conteúdo de habeas corpus, que é a coisa assim, depois do, talvez seja a coisa mais exótica depois de o Cássio Conká ter tentado transformar aquela votação na segunda turma num julgamento sobre Sérgio Moro pedindo direito de defesa ao juiz, né? São pessoas, digamos, exóticas. E tem gente que está com medo, vai lá.
O presidente do STJ, Reinaldo, o ministro Humberto Martins, pretende apertar o cerco na investigação que ele coordena contra procuradores da Lava Jato. De acordo com o jornal Globo, ele já teria avisado a pessoas próximas a ele que deve lançar operações de busca e apreensão nos próximos dias contra esses procuradores. O jornal Estado de São Paulo conversou com alguns deles, membros da antiga Força Tarefa, e o clima, Reinaldo, é de apreensão. Segundo informa a reportagem do Estadão, acuados e com receio de buscas e até prisão, os procuradores da Lava Jato articulam recorrer ao Supremo para barrar a investigação no STJ.
Bom, recorrer ao Supremo para barrar a investigação no STJ, acho que vossas excelências não conseguirão, porque essa investigação está baseada no artigo 58 do regimento interno do STJ, que foi recepcionado como lei pela Constituição, e ele espelha o artigo 43 do STF, que também abriu um inquérito de ofício para analisar as agressões ao tribunal. Se houve investigações ilegais de ministros do STJ, há uma agressão clara ao tribunal, né? Que fique claro, o tribunal não vai usar conversas hackeadas, o tribunal vai fazer investigações para saber se há indícios de investigação ilegal de seus ministros. Em havendo, operações terão de ser deflagradas. É claro que há um pouco de terrorismo da imprensa amiga, não estou me referindo aos dois jornais, estou falando de maneira geral, da imprensa amiga dos procuradores, e não são poucos, dizendo, oh, coitados, agora eles estão sendo perseguidos. Se teve gente que investigou o ministro do STJ, a revelia da lei, inclusive para fazer chantagem contra os ministros, para jogar nome de ministro nas redes sociais para ser demonizado, o nome disso é crime. Quem faz isso é bandido. Bom, se é crime, se é coisa de bandido, tem que ser investigado. Não é isso? Não, e eu defendo para vocês, olha, todas as regras do Estado de Direito, tá? E do devido processo legal. Todas aquelas que vocês nunca defenderam para os outros. Se vocês forem vítimas de alguma arbitrariedade, podem contar comigo. Tá? Mas só se houver arbitrariedade. A investigação é legal. É isso aí.
Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até 3 meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar anuidade do cartão por 1 ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê com trânsito mais intenso no sentido da Ayrton, mesmo assim o caminho vale a pena. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, o caminho também vale a pena de ponta a ponta. O corredor da Hermano Marquete Marquês São Vicente vai bem nos dois sentidos. O Detran agora é Detran Digital, entenda tudo em detrandigital.sp.gov.br. Detran, Governo de São Paulo, Estado de Respeito.
Muito bem, molecada. Nos 2 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, que nós tem aí? Vai lá.
Um desencontro de versões, Reinaldo, marcou a criação da empresa do filho 04 do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, é o nome da empresa, é investigada pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público sob a suspeita de tráfico de influência junto ao governo. O advogado Luiz Felipe Belmonte, que
que é o vice-presidente do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro quer criar, afirmou que a equipe de Jair Renan pediu a ele ajuda financeira para abrir a empresa. Algo entre 5 e 10 mil reais, mas ele garante que não transferiu essa quantia. O ex-sócio e ex-personal trainer de Jair Renan, Alain de Lucena, conta outra versão. Ele diz que o advogado Belmonte, com o objetivo de estreitar relações com o presidente da República, ofereceu essa ajuda financeira, ou seja, que partiu dele e que chegou sim a transferir o dinheiro.
Ah, veja você, eu falei do meu personal trainer aqui, mas eu não abri nenhuma empresa com ele, nem sou filho do presidente. Pois é, né? É um rapaz que, veja, nem entrou na vida pública e já está sob investigação. Que coisa triste. Que mais que nós temos aí sobre a família?
Família. Falando em filho do presidente, Reinaldo, o portal UOL informa que Jair Bolsonaro deve assinar nos próximos dias um decreto que prevê uma mudança na estrutura de cargos do Ministério da Cidadania, que é responsável por toda a área social do governo. O texto prevê uma redução no tamanho da pasta. Com essa economia, o governo pretende criar 30 cargos na Secretaria Especial do Esporte. E quem é o secretário de esportes? Marcelo Reis Magalhães, amigão de Flávio Bolsonaro, foi até padrinho de casamento do 01.
É. E se a minha memória não falha, essa Secretaria de Esportes teve dois generais antes, né? E os dois foram demitidos, né? Naquele ano, 2019, o Bolsonaro demitiu 6 generais. Assim, de cambulhada. Ó, humilhação não faltou. Eles estão aí, né? Porque deve ser um bom negócio. Só pode ser. Bom negócio assim, bom negócio pra eles. Não tô falando negócio escuso, não. É, partido da boquinha, né?
E é isso mesmo, é isso aí. Eram generais.
Eram dois generais, eu lembro. É isso aí. É, o Bob fala, mas como ele sabe disso? Ah, Bob, o tio sabe de coisas.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Tempo, Vale Bene?
2:10.
2:10. É o seguinte, deixa claro que nós vamos trabalhar, tá? No feriado de Páscoa, não sei o que tal, porque tio não vai viajar nada, vou ficar em casa e vou ficar em casa falando com vocês, né? E defendendo a democracia, né? Encerramos esta semana com homenagem a Gonzaguinha, com músicas de protesto que se tornaram estranhamente atuais, ao mesmo tempo, né? Uma pessoa que cuidou do lirismo, que é o que a gente deve fazer na vida da gente, ser duro quando tem alguma canalice, sem descuidar, né, da vida amorosa, da vida de afetos. E ter confiança, ter fé no futuro, desde que seja uma fé informada, uma fé que vá à luta. E vamos à luta, é o nome da música, com Gonzaguinha. Tchau, até segunda.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor.